hoje tem o Fórum Nacional de Agronegócio, promovido pela CBN, apoio Cocamar. Nós estamos discutindo aqui na CBN, Sardenberg já discutiu hoje no CBN Brasil. Nós tivemos o CBN Rural falando sobre esse tema e agora eu converso novamente com Luiz Carlos Carvalho, o Caio Carvalho, que é presidente da ABAG, a Associação Brasileira de Agronegócio. Você já conversou com o Sardenberg hoje de manhã, para falar hoje do CBN Brasil, para falar um pouco sobre a situação do agronegócio brasileiro, principalmente o destaque para a energia, o etanol. E eu queria retomar um pouquinho isso, mas antes de mais nada, boa tarde, bem-vindo aqui à CBN Maringá.
Boa tarde, muito obrigado.
Quando se fala do agronegócio brasileiro, ele é quem sustenta a balança comercial brasileira. Um setor que envolve empregos, envolve diversos setores, desde a produção, transformação, comercialização. E esse setor está enfrentando já há algum tempo vários problemas do país. Um deles é o próprio Estado. Essa relação uma hora vai ter que ser resolvida, e no caso do etanol também. Como é que o senhor deslumbra, nesse ano que está aí à véspera de um ano de eleição, os próximos anos à frente de uma entidade tão importante?
É muito interessante sua pergunta e básica para a gente entender as diferenças que tem no grande negócio brasileiro, que é o agronegócio. Aliás, no que deverá ser o grande negócio do século XXI. Ou seja, nós deveríamos estar à frente, de fato, dessa geopolítica tão importante que é a produção de alimentos e de energia. Ou seja, a segurança alimentar e a segurança ou insegurança energética. Nós temos na ABAG, a ABAG foi criada justamente para buscar o equilíbrio das cadeias produtivas, desde a produção de bens de capital, passando por insumos modernos, pela produção agrícola e industrial e toda a parte de distribuição, seja atacado, varejo, enfim. E então nós temos a obrigação de estar olhando as cadeias produtivas e seus desequilíbrios. E o que a gente nota é que as cadeias que hoje estão direcionadas completamente a mercado, ou seja, muita pouca influência de governo, caminham muito bem. E, obviamente, tem uma certa volatilidade de preços, porque se tratam de commodities, mas elas têm caminhado bem. Por quê? Porque o século XXI inverte a posição do século XX, de ser um século no qual a demanda é muito mais forte do que a oferta. O século XX foi o século da oferta, ou seja, os preços caíram. O século XXI tende a ser o século da demanda, os preços sobem. Então, vemos cadeias indo muito bem, cadeias aonde tem o Estado hoje. Essas cadeias têm sofrido muito.
Agora, essas cadeias que estão indo bem, elas são competitivas, pelo que o senhor coloca, porque elas sabem se adequar ao mercado. Existe um mercado competitivo, você tem que renovar, você tem que ser competitivo, você tem que produzir bem, produzir com qualidade, por um preço menor. E nós temos no Brasil uma tradição de Estado demais. É Estado demais. E esse Estado demais tem um custo final para todos os brasileiros. Se fosse para uma parte deles, você diria, ah, o Estado beneficia um, não beneficia o outro. Esse Estado custa caro para o cidadão comum e custa caro para o empresário. Eu quero colocar no foco da nossa conversa o etanol, que era para ser desde a década de 1970 a grande alternativa energética brasileira. Ele cresceu, mas agora sofre exatamente por causa desse Estado que o incentivou no começo. Que relação é essa que mudou tanto, tão instável, entre o Estado e o setor produtivo, o setor do etanol?
Esse, Aguiar, é um dos pontos mais sensíveis que você toca e que trazem uma dificuldade que, na realidade, cresce de uma forma muito rápida e negativa nos últimos 2 anos, principalmente. O que acontece é que nós vínhamos com regras estabelecidas. Veja, quero lembrar rapidamente, quando foi final da década de 90, o setor de açúcar e álcool era visto pelo governo de então, que era o governo Fernando Henrique Cardoso, como os últimos ossos do armário. Por quê? Porque era ainda aquele armário que tinha uma resistência pela participação de governo. Isso tudo foi quebrado, foi desregulamentado completamente e criaram-se mecanismos de mercado para viabilizar a sua existência em mercado. Para isso, o açúcar já era mercado há muito tempo, continua a ser, e nós passamos a ter a criação de um componente fundamental que se discutiu na época, e nós discutimos 2 anos para criar essa regra, que era uma regra que criou-se uma contribuição de intervenção, que era de governo, sobre gasolina e diesel, para cobrar desses produtos as chamadas externalidades negativas que eles criam, poluição, problema de hospitais, de doenças, de respiração, etc. Então, isso foi criado, a CID foi criada com um peso que era de 14%, justamente para criar um colchão para o etanol livre mercado, sem nenhum tipo de interferência, nem subsídio, para conviver com a gasolina, que era seu grande concorrente. Isso, digamos, levou ao espetáculo do lançamento do carro flexível em 2003 para 2004, uma explosão de 10% de crescimento ao ano. O Paraná foi um dos estados que mais realmente efetivamente cresceu de uma forma extraordinária, assim como São Paulo, Goiás, Minas Gerais. E o que aconteceu? Na segunda metade do governo Lula, passou-se a utilizar, assim como havia antes do Plano Cruzado, veja bem como a gente volta no túnel do tempo, só não temos fiscais do Sarney, mas temos inflação alta, temos coisas muito parecidas com aquela época. E nesse momento, o que o governo fez? Começou, ao invés de dar aumentos de preços reais por causa do preço do petróleo e da gasolina no mercado internacional, passou-se a comer a CID, que era de 14%, até chegar, veja só como lembra, no dia seguinte da Rio Mais 20, 0%. Ou seja, hoje, para ser o espanto e para o meu, o etanol paga mais imposto que a gasolina.
O etanol hoje, que é o grande objetivo de um combustível alternativo, ele é prejudicado em prol de um combustível que é poluente e que o governo, pelo jeito, tem feito de tudo para segurar o preço, porque a grande medida final é a inflação. A grande intenção do governo é segurar camuflar a inflação.
O que não se esperava, Guiar, é que o governo, ao fazer esse processo, caísse numa armadilha terrível. Porque ele compra gasolina a 100 e vende a gasolina a 70, eu digo em porcentagem. Então ele tem no balanço um déficit que quem paga a conta é a Petrobras.
Então, paga a conta somos todos nós.
Exatamente. Via fonte Petrobras direta, ou seja, no orçamento dela direto. Então o que acontece? A Petrobras caminha a largos passos para uma situação caótica, por outro lado, o etanol caminha a largos passos para uma situação caótica. Os dois componentes são muito negativos.
Mas, senhor Carlos, isso é um represamento. Você tem duas grandes forças econômicas, o petróleo e o etanol. Você está represando, está segurando o preço Exatamente. Dos dois combustíveis, porque está na véspera de uma eleição. O ano que vem é o ano eleitoral e o governo não quer ter que arrastar nas suas costas o peso de uma inflação. Só que ele vai segurar isso. Só que esse represamento vai chegar uma hora em que essa represa não vai aguentar. Ela vai arrebentar. Onde isso vai parar? Isso pode significar algo difícil para se segurar economicamente. O próximo governo vai ter um peso imenso para administrar.
Muito bem lembrado. Nós temos crises anteriores, de alguma forma parecidas com essa. Talvez não com a dimensão dessa, na minha opinião, potencial crise, porque ela também carrega a gasolina e a Petrobras. Por que eu digo isso? Porque nós não temos refinaria que produza gasolina. Qual que é a armadilha? Como eu não produzo etanol porque está represado, eu tenho que importar mais gasolina. Eu compro por 100 e vendo por 70, eu tenho um prejuízo enorme. Então, a situação é realmente muito grave.
Falta infraestrutura.
Além da falta da logística, da distribuição disso tudo, vamos dizer assim, e a falta de infraestrutura de refino.
Bom, aí o governo tem aumentado o número de ministérios. O governo tem tido um gasto público que ele não reduz, que deveria ter aproveitado aqueles longos anos de boa maré, como diz o ex-presidente Lula. E parece que a gente está vivendo, então, uma bomba relógio. Só resta saber na mão de quem é que ele vai estourar.
É interessante, porque a opinião de críticos mais variados é que isso estoura no próximo governo. Ou seja, o próximo governo começa perdendo de 10 a 0 e precisa recuperar o espaço perdido, o que não será fácil para quem assumir, sem dúvida alguma.
Nós estamos conversando agora há pouco com o representante da Cocamar, ele fala da venda, inclusive, de usinas. Tem muita gente saindo do mercado de etanol. Isso é uma realidade preocupante?
Muito, porque o processo de concentração, ele traz alguns aspectos positivos, mas traz muitos aspectos negativos. O processo de concentração acaba criando uma situação, digamos, do ponto de vista de consumidor não tão desejável, do ponto de vista de país também não, mas do ponto de vista da lógica de mercado, ela é absolutamente impossível de ser segurada, e isso vai acontecer assim, é inevitável. Nesse processo, a complexidade é o número de unidades que, segundo o Itaú BBA e algumas análises do Rabobank, isso chega a quase que um terço das unidades. Um terço das unidades com muitas dificuldades financeiras, obviamente, significam que eu vou ter problema de aumentar a oferta. Como eu tenho uma demanda muito grande de etanol e que cresce de uma forma formidável, mensalmente se vende 88% de carros flexíveis, se eu não tenho capacidade de ofertar, eu começo a pressionar cada vez mais o mercado de gasolina. E a gente volta naquele ciclo negativo que eu falei anteriormente. Ou seja, a tendência da perspectiva é de uma perspectiva que, se eu não tomo medidas urgentes, isso só vai realmente ficar pior. E grupos fortes que chegam, ou vejam, ou alguns multinacionais que também sofrem, assim como os nacionais, também não estão com disposição de assumir determinados padrões de dívida. Esse mundo que a gente está vivendo é um mundo realmente cada vez mais complexo.
Aí tem uma coisa interessante, o açúcar tem chamado mais atenção que o etanol? O mercado do açúcar está bem?
A grande vantagem do açúcar, em primeiro lugar, é que não depende de governo. Isso é maravilhoso do ponto de vista da atitude. Por quê? Porque o Brasil é mais de 50% do mercado livre internacional. Portanto, é o Brasil que acaba criando as condições dos preços. O que acontece é que seria brilhante se nós tivéssemos o etanol como tivemos antes, porque o Brasil produzindo mais etanol não apenas reduziria as importações, mas produzindo menos açúcar aumentaria os preços do açúcar. Todos estaríamos muito felizes. Uhum. Quando não se toma nenhuma medida, a gente acaba ficando desse jeito. Superprodução de açúcar, quarto ano consecutivo de produção maior do que a demanda, portanto, preços baixos do açúcar, preços baixos do etanol.
Ou seja, a gente está diante de um quebra-cabeça que vai ser difícil ele se encaixar e se acomodar.
E o interessante, Aguiar, dessa análise que nós estamos fazendo juntos aqui, é que nós nunca tivemos na história, eu já tenho mais de 35 safras no lombo, na história de estudioso que sou do passado de hoje, eu não me lembro de perspectivas tão formidáveis como as que nós temos. As perspectivas de açúcar e álcool são absolutamente extraordinárias.
É como querer fazer uma disparada e você ter o pé amarrado por um peso que fica te segurando nessa corrida.
Exatamente. E a paisagem é cada vez mais bonita e eu não consigo correr.
Nós vamos ter que deixar para os outros isso.
Provavelmente, só para te dar uma ideia, nos últimos 5 anos, os outros países aumentaram a produção de açúcar em 20%.
E nós?
Nós não.
Sr. Caio Carvalho, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Tá, muito obrigado, agradeço muito, um abraço aos seus ouvintes.
Essa minha conversa, bate-papo, foi com o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, ele estará logo mais no Parque de Exposições, fazendo essa discussão um pouco mais ampla, com mais detalhes, falando sobre a situação do agronegócio brasileiro. Ele faz parte do Fórum do Agronegócio, promovido pela CBN, tem a participação da Cocamar, e essa é uma conversa que interessa a todos nós, sejam pessoas do setor ou não. O país precisa ter, por parte do cidadão, uma compreensão de sua realidade, até para ele se posicione diante desse país e possa tomar uma atitude como cidadão. Afinal de contas, quem paga a conta somos todos nós.